educando seu bolso.
Educação financeira de crianças é, antes de tudo, educação. É missão, em primeiro lugar, dos pais ou dos avós, dos tios, dos irmãos adultos, enfim, de quem cuida da criança. E educação, você já sabe, se faz com afeto, atenção e atitude. Agora, falar é fácil. Fazer é que são elas. Como educar a criança para cuidar do seu dinheirinho num mundo com tantos apelos de consumo? Como saber o que é certo ou errado nas atitudes práticas do dia a dia? Que exemplos nós estamos dando aos nossos filhos? É esse o tema de hoje do quadro Educando Seu Bolso, com o nosso amigo Everton Veloso, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Everton, bem-vindo.
Obrigado, bom dia, Pedro, bom dia aos nossos ouvintes.
Olha, hoje nós temos pano para a manga para conversar. Vamos começar o nosso bate-papo falando de mesada, porque todo mundo ali que está ali, né, criança, adolescente, gosta de receber essa mesada dos pais. Everton, funciona? É sadio?
Funciona. É, parece de modo geral, as pessoas, os educadores financeiros, pedagogos, costumam achar que funciona. É sadio, já é uma forma de ajudar a criança a entender como funciona esse nosso mundo, né? Uhum. Muitas coisas que ela tem interesse, precisa de dinheiro para comprar, e ela já vai acostumando com isso, com limites, uhum, né, com escolhas, com paciência. Então, de modo geral, funciona assim.
Agora, é melhor pagar por mês a chamada mesada ou uma semanada? Porque tem criança que não aguenta esperar o mês inteiro passar.
Isso, crianças menores geralmente não aguentam, tem dificuldade, né, de entender. Um mês é uma eternidade para elas, né? Uhum. Então, crianças menores, a gente costuma dizer que até uns 5 anos, assim, não funciona muito, às vezes nem é muito sadio. Aí, a partir dos 6, 7 anos, você já começa a pagar uma semanada, até uns 10 anos, e aí, quando a criança já está com seus 10 anos, 11 anos, ela já tem mais uma noção de quanto dura um mês, e aí já pode passar para a mesada.
Agora, a pergunta que não quer calar, e os pais devem estar se perguntando: quanto que eu vou pagar de semanada ou de mesada para o meu filho?
Difícil definir isso, né, Pedro? Isso varia conforme a condição da família, né? Se a família está muito apertada, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né, de crise, as famílias às vezes estão apertadas. E faz parte também a criança entender isso, uhum, aí, né? Que, olha, nesse momento, a gente não está podendo pagar a mesada, né? Uhum. Todo mundo tem que fazer um esforço e tal. Depende um pouco do círculo da criança, né, com que a criança convive, embora isso não deva definir muito. Por exemplo, uma criança que convive com outras crianças ricas, que recebem uma fortuna de mesada, não é por isso que a sua também tem que receber, que o seu, uhum, filho, né, também tem que receber. Existem algumas tabelas, e é claro que isso vai variando com o tempo, com a inflação e tal, mas existem alguns macetes. Por exemplo, crianças de 6 a 10 anos receber R$1 por ano de idade por semana. Então, a criança de 6 anos recebe R$6 por semana. Uhum. Criança de 10 anos recebe R$10 por semana. Isso é um pequeno macete. Claro que isso pode variar, né? Uhum. Aí, a partir dos 11 anos, aí já aumenta um pouco, já é mesada, né? Então, sei lá, R$50, R$60, uns 5 ou R$6 por ano de idade por mês. R$66 para criança de 11 anos, por exemplo. Mas isso aí, como eu falei, isso aí varia muito.
Com,
né, com a família e tal.
Agora, também os pais podem, no caso, fazer uma espécie de permuta, Everton. Assim, por exemplo, então você tem que arrumar sua cama, aí a mesada vai aumentar. Depois que terminou de almoçar, levar o prato para a pia. Dependendo da idade, lavar o prato, varrer a casa, assim, algumas tarefas domésticas para ajudar o papai e a mamãe, isso também é válido?
Olha, Pedro, é válido. Eu acho, esses exemplos que você deu, por exemplo, a minha visão, isso é uma coisa um pouco pessoal. Essas tarefas diárias, eu não gosto muito de associar a mesada a dinheiro. Essa, você falou, arrumar a cama, é coisa que se faz todo dia, e é uma consequência direta do uso da criança. A criança dormiu, a cama desarrumou, alguém tem que arrumar.
E não recompensá-la em dinheiro por causa disso.
Exato. Eu acho, isso é uma percepção, não é só da minha cabeça, eu já li a respeito, já conversei com pessoas, com pedagogos, com psicólogos a respeito. Esses trabalhos diários, eu não gosto de associar a mesada. É, se você acha que a criança já tem aí condição de lavar uma louça, olha, que lave, ela sujou a louça, ela lava e tal. Não precisa de lavar todo dia, é claro, não precisa de dar aquela incumbência todo dia. É, mas ela já pode participar pela recompensa do trabalho em si. Né? Ela desarrumou a cama, ela arruma a cama.
E ela vai se tornar uma pessoa melhor, porque vai aprender a responsabilidade.
Isso, né? Passear com o cachorro, que é a coisa que se faz todo dia. Agora, alguns trabalhos são eventuais. Por exemplo, dar uma arrumada no jardim, passar um rastelo, podar uma grama, uma coisa assim. Não é coisa que se faz todo dia.
Lavar o carro,
isso. É, até eventualmente dar banho no cachorro, por exemplo. Não é coisa que se faz todo dia e não é uma consequência direta ali daquela relação diária. Então, isso eu acho válido.
Aí vale a compensa.
E outra coisa, recompensar a criança por notas na escola, eu sou radicalmente contra.
É, só porque fez o para casa, não vai pagar a criança, porque isso é obrigação dela.
Isso.
Tem que, ela não pode associar que fiz o para casa, recebi um dinheiro, senão ela só vai querer fazer para ter o dinheiro.
Exato, o estudo tem que ser uma recompensa por si só, a gente tem que ensinar isso desde o início.
Muito bacana, isso é bom, né, Everton? Porque aproveita para estimular a criança a poupar.
É muito importante isso desde o início. Existem até alguns joguinhos, por exemplo, a criança recebe ali R$50 por mês. Aí você fala, olha, o que você conseguir poupar ao final do mês e colocar numa conta corrente e tal, eu coloco em dobro para você. Então a criança recebe R$5, conseguiu poupar 10. Aí o pai vai e coloca mais 10 e deposita aquilo no banco. Isso é um jogo que eu acho válido, inclusive já fiz.
É legal. Até porque também, bem, por exemplo, a criança que recebe essa mesada ou semanada, ela tem um objetivo. E igual você disse, né, Everton? Quero comprar aquele jogo de videogame.
Isso.
Então é importante ela saber também que com aquele valor da mesada pode não ser suficiente para ela comprar. Então ela vai ter que juntar 2, 3, 4 mesadas que forem. Então ela não pode simplesmente receber uma mesada, gasta tudo com doce, bala, chiclete, pipoca, porque criança é assim, né? Adora uma guloseima. Então tem que plantar também na criança esse sentimento de poupar para ela conseguir o objetivo dela lá na frente.
Exato, e ensinar que não existe mágica, não é porque ela vai poupar um picolé por semana que ao final do ano ela vai conseguir o videogame de última geração, que não é isso, né? Não é assim que funciona.
Com certeza.
Que isso faz parte da vida e das coisas.
Muito bacana. Agora, de que maneira a criança pode poupar, Everton? Porque você disse, por exemplo, de abrir a conta no banco. Aí, claro que vai precisar dos pais. Mas ter um cofrinho em casa é uma boa alternativa?
Olha, eu gosto do cofrinho. Eu não gosto muito desses cofrinhos, assim, de cerâmica, que a criança junta um tempão, aquilo ali, depois quebra o cofrinho. Eu não gosto muito. Eu prefiro, por exemplo, uma lata mesmo, uma coisa que você pode abrir. Até para não demorar muito. Vai juntando junto um tempinho. Aí esvazia, coloca aquilo numa conta de banco, até mesmo para não deixar as moedas presas em casa, o próprio Banco Central, Casa da Moeda, né, que são responsáveis por abastecer aí a sociedade de dinheiro vivo, de moedas e notas, não gosta muito desses cofrinhos, que as moedas que custam caro ficam presas dentro de casa. Então eu gosto de um cofrinho que você periodicamente ali esvazia e coloca aquilo na conta corrente, até mesmo para estimular. É para ensinar que existe conta corrente, existem aplicações, né? Mesmo que renda bem pouquinho, mas a criança já tem essa noção de que é assim que funciona.
E lembrando que cofre, gente, porquinho ou lata que seja, funciona não só para garotada. Muitos adultos também gostam de economizar colocando, né, um dinheirinho ali no cofrinho.
E às vezes a gente tem surpresas bem agradáveis. Né? Você vai jogando aquilo ali e não é que você precisa, não precisa de um dinheiro vivo. Esqueci de passar no banco e sacar, você vai no cofrinho e tem uma pequena fortunazinha ali, né?
E aí tem o fato, esse de cerâmica realmente você teria que quebrar, aí tem que comprar um outro cofrinho.
Pois é, às vezes fica mais caro, né?
Fica mais caro. Agora, falando ainda das crianças, a gente vive num mundo em que o consumismo, ele é é todo o tempo, nós somos bombardeados com propagandas. Você bem disse aí, dependendo do relacionamento que a sua criança tem, se ela faz, sei lá, inglês, natação, ou frequenta uma escola com crianças, né, de outra classe social e que tem aquele produto. Me lembrei muito agora do Kiko e do Chaves, né, aquele exemplo clássico, né? Eu tenho, você não tem, e criança, vou falar uma coisa assim, é muito influenciada por causa disso. Como lidar com isso, Everton?
Olha, muito bem lembrado esse exemplo, Kiko e do Chaves. Isso é coisa que acontece até quando a gente é adulto.
Sim.
Né? A gente olha para o vizinho, a grama do vizinho é mais verde. Às vezes a garagem do vizinho tem um carro mais bacana do que o nosso. E muitas vezes nós adultos nos vemos nessa armadilha aí da comparação. Criança, mais ainda, né? E muitas vezes ela não entende como é que funciona o mundo, que às vezes o mundo pode ser bastante confortável, mas não é justo.
Uhum.
Então, é coisa que a gente precisa lidar, como a gente falou nisso, como você falou, né? É educar. Educação financeira de crianças é educação, ensinar. Uhum. Olha isso, né? A gente pode ter uma disciplina e poupar, e a gente pode acabar conseguindo, pode acabar não conseguindo, e o mundo é assim, e vamos ser felizes assim mesmo.
Eu falei aqui do Chaves, nossa, Everton, assim, eu adoro o Chaves, e uma raiva do Kiko mesmo, porque ele sempre queria mostrar o que ele tinha, e sempre Chaves, né, com aquela cara de cão arrependido lá, ou pelo sanduíche de presunto que ele não tinha acesso. Isso mostra realmente assim, a diferença, né, de classes. A gente vive num mundo tão desigual, em que a maior parte das riquezas se concentra na mão de tão poucas pessoas. Então a gente fica imaginando assim, mas é apenas um exemplo, mas é aquela coisa, né, gente? A arte imita a vida e é um seriado de ficção, mas que mostra uma realidade que é muito comum.
Excelente.
No Natal, por exemplo, né, no dia 25, a gente sai na rua, vê as crianças mostrando ali os brinquedos que ganharam, e se tem aquele que não ganhou, né, aquilo que desejava, ou tem vergonha do carrinho de plástico. Eu sei que muitos ouvintes, né, devem ter memórias afetivas e histórias assim, e é algo que realmente marca. A minha mãe me conta histórias de que quando ela, né, era criança, e aí ela, no Natal, ela ganhava uma bonequinha assim de pano, e aí as amiguinhas, e ela pedia, ah, eu posso pegar emprestado? Ela, não, né, as amiguinhas, não. E isso marcou, porque ela me conta isso até hoje. E realmente é algo assim que não deveria existir, mas vivemos numa sociedade assim.
É, isso aí existe para todo lado, faz parte da realidade, né, e a gente tem que lidar com isso,
o cara,
o menino, né, que às vezes as coisas são assim.
Agora, Everton, pensando aqui ainda na relação com a família, é importante, né, conversar com a família, com o filho, dizer, olha, agora o papai não tem dinheiro para comprar, tentar plantar essa sementinha na cabeça da criança. Agora, os adultos, eles também têm que dar exemplos, porque a gente também vive num mundo de desperdício, de consumismo, de supervalorização dos bens materiais, e aí as crianças imitam o comportamento dos pais.
Sim, eu quero dar exemplo, né, Pedro? Então, se é um assunto recorrente na mesa da família ali, a situação financeira do vizinho, ou a situação financeira daquela pessoa rica que aparece na televisão, e muito assim, nossa casa vale tanto, vamos vender essa casa e pegar... Se o dinheiro é um assunto muito recorrente de uma forma não saudável, é claro que a criança vai aprender.
Uhum.
Isso, né? Se os pais desperdiçam, por exemplo, negam, vai ao supermercado com a criança. Aí a criança fala, olha, posso levar esse biscoito aqui, que é um pouco mais caro? Ah, não, vamos levar o outro biscoito que é mais barato, esse biscoito, se é muito caro, ele custa o dobro. Quer dizer, um custa R$2, o outro custa R$4. É o dobro, mas são R$2. Aí passa ali no corredor das cervejas. E aí o menino sabe que o pai dele gosta daquela cerveja importada. Então, em vez de levar aquela cerveja que custa R$3, ele vai levar a cerveja que custa R$10, leva 3, 4 garrafas e dá uma diferença muito maior. Ele não está dando exemplo. Não só a questão da cerveja, e se dê a cerveja. Sim. Porque é um exemplo muito...
Uhum.
Né? Mas essa questão da você pode, você não pode e eu posso.
É.
Né? Então isso aí são exemplos muito claros, são atitudes muito escancaradas que às vezes a pessoa não enxerga, e quem está de fora olha e fala, gente, mas olha que absurdo.
É, gente, né? Educar não é fácil não, tá achando o quê?
Eu acho que é a coisa mais difícil que tem, educar.
Não é?
Eu acho.
Agora, Everton, a gente deve levar, você falou aí, né, criança para fazer compra, e nós estamos no momento agora, as férias estão acabando, vão começar as aulas, levar a criança para comprar também, por exemplo, o material escolar, porque aí o menino quer aquele caderno com aquela capa, né, com o desenho ali da moda, a mochila cara. É importante levar as crianças às compras?
Olha, Em certas situações, pode ter, você deu o exemplo do material escolar, né? Em certas situações pode ser útil, sim, deixar a criança ter uma liberdade de escolha e ensinar, né, explicar, já que nem tudo o que está ali naquela papelaria está disponível para ela naquele momento, né? Pode ser saudável e, dependendo também, os pais talvez possam fazer certas escolhas por eles mesmos, dependendo da situação, do orçamento, da diferença dos preços e de qual produto que você vai comprar. Às vezes o pai pode ir lá e fazer a compra sozinho. Supermercado, eu acho bastante educativo. Né? Eu acho que você tem várias situações ali. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, né? A questão de escolher um produto e não o outro. É uma situação, vamos retomar aquele exemplo. Do biscoito e da cerveja. Ah, eu quero esse biscoito mais caro. Não, não vamos levar. Aí chega na cerveja e fala, olha, eu gostaria dessa cerveja. Outra coisa, suco. Vamos parar de falar de cerveja e falar de suco. Esse suco aqui é integral, era muito mais caro, mas eu vou levar esse aqui outro, que é um pouco mais barato.
Então vou abrir mão. Rótulo, né? Fala, olha, meu filho, isso aqui é mais caro, mas é porque é um produto de mais qualidade, então vale a pena o investimento.
Isso. Aí, né, você abre mão do biscoito, eu abro mão desse outro produto, e aí nós podemos comprar, por exemplo, um sorvete. Um pote de sorvete vai ser a nossa sobremesa de amanhã. Quer dizer, os dois abrem mão e a família toda ganha. Isso aí é um pequeno exemplo. Outra coisa, deixar por conta da criança escolher determinado produto. Falar, olha, você vai escolher o pão de forma que nós vamos levar. Então você vai lá e olha, data de validade, olha aquele que você mais gosta e aquele que você menos gosta, olha a cara dele, olha o preço, olha tudo, e você toma essa decisão e delega para a criança.
Que legal.
Isso é uma coisa que eu já fiz várias vezes com minha filha quando ela era menorzinha, e deixava por conta dela. E aquilo que ela trazia, mesmo que se ela tivesse tomado uma decisão que na minha cabeça é errada, beleza, eu aceitava. Sim. E tal, e depois conversava com ela.
É, o combinado, né, que foi ali na hora. Muito legal isso. Tá vendo, assim, nos pequenos gestos, as pequenas atitudes, como uma simples ida à padaria ao supermercado, você também está ensinando educação financeira para o seu filho. E é esse o objetivo também aqui do nosso quadro Educando Seu Bolso. A gente tem a participação semanal aqui do Frederico Torres, do Everton Veloso, justamente para trazer para você dicas para você cuidar melhor do seu dinheiro. Agora, educar também é impor limites. Porque eu já estou me imaginando aqui numa situação, não tenho filhos ainda, Everton, mas aí, né, você já é pai e tal, no futuro, aquele, e eu já vi isso em supermercado acontecendo, que é o menino chegar e fala, eu quero isso, e começa a fazer aquela pirraça, e ninguém tem paciência com o menino pirracento. E tem muito pai aí pagando língua também, né, porque fala que não aturava isso, e vê isso acontecendo com os próprios filhos. Então, gente, educar também é saber dizer não, é impor limites.
Exato, a criança pede limite, muitas vezes ela precisa daquele limite, ela precisa trombar com o não, né, para ela saber até onde que vai a condição dela. E é isso aí, educar é 24 horas por dia.
Tá vendo, Everton? Nosso quadro é de economia, mas de psicologia também.
Com certeza, o dinheiro, ele sai da matemática e entra na psicologia, na sociologia, tem um valor subjetivo muito grande na vida da gente.
Muito bom. Quem quiser mais informações sobre educação financeira para as crianças e sobre como cuidar melhor do seu dinheiro, melhores aplicações, financiamento, tudo isso está lá no educandoseubolso.blog.br. E como eu disse, Everton Veloso, que é o nosso amigo aqui, companheiro de toda semana também, ajudando o Frederico Torres lá no blog. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.
Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no Gigante. Até a próxima.